No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini e hoje é terça-feira, 11 de maio de 2021. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. Metroviários de São Paulo aprovam greve a partir de meia-noite desta quarta-feira. Denúncia do Estadão, Bolsonaro criou um esquema para comprar parlamentares. É o chamado Bolsolão. E ainda, saiba quais benefícios você tem direito mesmo após deixar de contribuir com o INSS. São os assuntos então que você confere hoje aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Para o apoio do Centrão no Congresso Nacional, Bolsonaro criou no final de 2020 um orçamento secreto com cerca de 3 bilhões de reais em emendas que beneficiam especialmente os parlamentares que apoiaram os candidatos do governo nas eleições para as presidências da Câmara e do Senado, respectivamente Arthur Lira, do PP de Alagoas, e Rodrigo Pacheco, do DEM, de Minas Gerais. A revelação foi feita em uma reportagem exclusiva do jornalista Breno Pires, do jornal O Estado de São Paulo. Entre os que mais conseguiram recursos do esquema que turbinou as verbas que os parlamentares têm direito de enviar às bases eleitorais para ações voltadas a atender prefeituras e associações aliadas, está o presidente, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, do Amapá, um dos manda-chuvas do Bolsolão, como o esquema denunciado está sendo chamado nas redes sociais. Todos os anos, os parlamentares têm direito a indicar, no máximo, 8 milhões de reais cada um para bancar suas emendas. Isso é metade da cota total de emendas que deputados e senadores têm direito a enviar. A outra metade deve ir obrigatoriamente para a saúde. Essa regra vale para todos os deputados e senadores. Com o Bolsolão, só Alcolumbre já determinou a aplicação de 277 milhões em verbas públicas do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele mandou mais do que o ministro Rogério Marinho, para se ter uma ideia. Pelas vias convencionais, o ex-presidente do Senado levaria 34 anos para destinar essas verbas. Alcolumbre enviou 81 milhões à Codevasp, que é uma estatal que está sob seu controle. Os documentos ainda mostram que o senador destinou mais 10 milhões de reais para obras e compras fora do seu estado, que é o Amapá. As máquinas seriam destinadas às prefeituras para auxiliar nas obras em estradas, nas áreas rurais e vias urbanas e também em projetos de cooperativas da agricultura familiar no Paraná. A reportagem aponta que esse esquema atropelou pelo menos 3 itens da Lei de Diretrizes Orçamentárias e ainda posições assumidas por Bolsonaro, tanto em sua campanha quanto como já presidente. Um deles é a lei determina que sejam estabelecidos critérios para a definição das localidades beneficiadas. Ele atropelou. Também atropelou a apresentação de indicadores socioeconômicos ao distribuir os recursos. E, por fim, os recursos devem priorizar a continuidade de obras já iniciadas. Tudo isso foi desrespeitado. Além de Alcolumbre, outros manda-chuvas do Bolsolão são o presidente do PP e líder da tropa de choque bolsonarista na CPI da Covid, Ciro Nogueira, e a secretária de governo de Bolsonaro, Flávia Arruda, que é do PL do Distrito Federal. Ainda segundo o Estadão, outros membros do esquema já identificados são os deputados Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, Otaci Nascimento, do Solidariedade de Roraima, Bosco Saraiva, do Solidariedade do Amapá, Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas e Vicentinho Júnior, do PL do Tocantins.
Mobilização.
Metroviários de São Paulo, que estão sem reajuste de salário há 2 anos, aprovaram em assembleias greve por tempo indeterminado a partir de 0 hora dessa quarta-feira. Hoje, entre as 6 e 7 da tarde, ou da noite, como preferir, os metroviários vão fazer mais uma assembleia para ratificar a paralisação. Ocorre que ainda pode ter alguma reunião mediada pela Justiça do Trabalho e surgir uma proposta. A categoria está lutando contra os ataques do governador João Dória, do PSDB, e da direção do metrô, que em 3 reuniões de negociação repetiu que não vai reajustar os salários e benefícios e confirmou o calote nas participações de resultados, as PRs, de 2019 e 2020, além da progressão salarial, quando trabalhadores mudam de função, além de diversas demissões, terceirizações, perda de adicionais, tudo isso é pauta. De acordo com Marcos Freire, que é diretor de base do sindicato, no ano passado, alegando prejuízos com a pandemia, o metrô não repôs sequer a inflação e este ano quer fazer o mesmo. Diz ainda que há 2 meses, Dória repassou cerca de 800 milhões de reais à CCR, a concessionária CCR, que usou o dinheiro para comprar as linhas 8 e 9 da CPTM. Na questão das evoluções salariais, que na categoria são chamadas de STEPs, o dirigente denuncia que muitos fizeram concursos, viraram operadores e ainda estão com salário de bilheteiros ou salários ainda menores. O pacote de maldades da companhia, segundo os trabalhadores, incluiu ainda a retirada do auxílio transporte e do adicional risco de vida. Os trabalhadores estão sem acordo coletivo desde o dia 1º de maio, que é a data base da categoria.
Direitos.
Com os recordes de trabalhadores e trabalhadoras formais desempregados e de informais que perderam a renda nos últimos meses, é cada vez maior o número de brasileiros que não conseguem contribuir com o INSS. Essas contribuições asseguram o direito a benefícios previdenciários como auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, chamados benefícios por incapacidade, mesmo se o trabalhador parar de contribuir por um período por falta de condições financeiras. Outros benefícios garantidos são a aposentadoria, o auxílio reclusão, salário maternidade e pensão por morte. Para esclarecer o que de fato acontece quando o trabalhador interrompe as contribuições, o portal da CUT ouviu a especialista em direito previdenciário Gabriela Rocha Gomes, sócia do escritório LBS Advogados. Ela explica que os trabalhadores que não têm condições de pagar uma contribuição individual depois de perder o emprego continuam com direito aos benefícios por incapacidade, mas por um determinado período. É o chamado período de graça, que varia de acordo com o tipo de benefício e com a situação do trabalhador. Ela diz que, na maioria dos casos, o período de vigência do direito é de 12 meses, podendo chegar até 3 anos. Ou seja, se nesse tempo houver uma situação de incapacidade, o trabalhador pode pleitear benefícios junto ao INSS. Vamos ver os prazos? O que garante o pagamento dos benefícios mesmo após o trabalhador parar de contribuir com o INSS? A garantia é dada pelo período de graça, como a gente disse, que é aquele período em que o trabalhador não contribui, mas mantém o que se chama de qualidade de segurado, com direito aos benefícios da Previdência Social. O prazo varia de 3, como a gente disse, a 36 meses. Para 3 meses, esse prazo continua para jovens de 18 anos que tiveram que prestar o serviço militar obrigatório. 6 meses para os segurados facultativos, aqueles que não têm renda e atividade profissional, eles têm até 6 meses de cobertura depois que deixam de pagar. Para esse período de 12 meses, tem 12 meses de cobertura depois que deixam de pagar o INSS. Os trabalhadores em regime CLT que foram demitidos, pediram demissão, os autônomos, quem teve contrato de trabalho suspenso, quem esteve em licença não remunerada, quem recebeu o auxílio-doença ou salário-maternidade e não voltou a contribuir, quem recebeu o auxílio-doença por motivo de doença contagiosa e não voltou a contribuir, já para o prazo de 24 meses de cobertura após parar de pagar o INSS, tem direito os segurados com mais de 120 contribuições sem interrupção, ou seja, esse período, né, esse período de graça que a gente diz, ele continua por mais 2 anos se o trabalhador tem 120 contribuições ao INSS sem interrupção. Se ele pagou 10 anos de INSS sem nenhuma interrupção. Os segurados com menos de 120 contribuições também, desde que comprovem estar desempregados. Para 36 meses o prazo, tem prazo de até 3 anos de cobertura? O seguinte caso, aqueles segurados com mais de 10 anos de contribuição sem interrupções, mas que estejam comprovadamente desempregados. O período pode ainda variar de acordo com alguns fatores, como se o contribuinte estava recebendo benefício por incapacidade, aí são 12 meses de cobertura, se o contribuinte ficou internado por doença, são 12 meses após a alta da internação, se o contribuinte estava cumprindo alguma pena no sistema prisional, são 12 meses de cobertura depois da soltura, e se o trabalhador já tinha pago mais de 120 contribuições mensais, aí o período de graça pode ser prorrogado também para 24 meses após o último pagamento. Qualquer informação a respeito disso, você tem pelo telefone 135 ou então pelo site Meu INSS ou ainda pelo aplicativo disponível tanto para Android quanto para o iPhone. É possível consultar todas as informações sobre as suas contribuições, inclusive. Para voltar à condição de segurado, ou seja, você parou de pagar depois quer continuar, depois que você continua existe um período de carência. É preciso voltar a fazer as contribuições por um período mínimo que varia conforme o benefício. Essa contribuição é de 5 meses para quem teve salário maternidade, de 6 meses para quem recebeu auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, 1 ano para quem recebeu auxílio reclusão e 1 ano e meio para quem recebeu pensão por morte. Quem recebeu auxílio por acidente, basta voltar a contribuir, não tem carência. Um dos pontos que a advogada Gabriela Rocha destaca sobre dificuldades é no acesso à perícia, né? Ela alerta para esse empecilho ao solicitar o benefício. A principal dificuldade apontada é realmente a perícia. Ela diz que no escritório LBS há muitas reclamações de trabalhadores que acabam não conseguindo o benefício porque na maioria das vezes a perícia não é humanizada e o pedido é negado já no balcão, sem uma análise mais detalhada da situação do contribuinte. Por isso, o que ela aconselha é juntar todos os documentos, laudos médicos, enfim, tudo o que for possível para que o pedido seja analisado de uma maneira mais consistente para que esse pedido, esse benefício não seja negado.
A gente tem muita reclamação aqui dos clientes em relação à perícia, porque não fazem uma perícia humanizada, muito, na maioria das vezes há indeferimentos de balcão mesmo, sem analisar documentação. Então, a orientação que a gente faz, eu sempre falo para os meus clientes que com o INSS, é válido exagerar na documentação, é válido exagerar, na verdade não é exagerar, né? Mas enfim, é ser muito claro na apresentação da documentação. Então eu falo, olha, leva desde o primeiro laudo da sua incapacidade, leva todos os documentos que você tinha do seu emprego, do seu atual emprego ou do vínculo que você não tem mais, mas que atestavam de alguma forma a sua incapacidade, leva atestados, leva laudos, leva relatórios médicos, levem tudo e fiquem calmos para a perícia. Tentem descrever com calma toda a situação para que o perito ali, o profissional, possa identificar. Isso quando é realizada a perícia humanizada, né? Uhum. Quando não é realizada, a solução que nos resta é judicializar a demanda. Então, muitos dos nossos clientes, muitas das pessoas que chegam até nós estão enfrentando dificuldades como essa de terem pedidos de pronto indeferidos pelo INSS. A gente olha a documentação e vê que é uma coisa que a pessoa tinha sim direito, cumpre ali o período de carência, cumpre também os requisitos para incapacidade, mas às vezes não consegue esse benefício no INSS.
Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!